Olá, alunos. Estamos voltando a discutir e analisar essa matéria. Na última aula, até nas últimas, nós viemos analisando, lembrando, o estabelecimento, o conjunto de bens, todos esses elementos que o empresário tem que organizar, propriedade industrial, nós vimos ali também. Agora, vamos examinar a estrutura jurídica que o empresário pode utilizar, o direito proporciona para o empresário uma estrutura jurídica para dirigir, organizar tudo isso. Essa estrutura jurídica é a pessoa jurídica, é a sociedade que, registrada na junta comercial, adquire personalidade jurídica, ela se torna uma pessoa. Olha só, nós temos aqui uma pessoa física, outra pessoa física, duas pessoas físicas. Cada uma tem seu patrimônio, suas responsabilidades, duas pessoas. E elas podem ser empresários individuais, mas nós já vimos que empresários individuais, eles vão ter responsabilidade ilimitada, todos os seus bens vão correr risco. Eles podem, no entanto, reunir seus esforços. E olha que, reunindo esforços, reunindo recursos, já poderão, com certeza, isso é histórico da humanidade, sempre que há uma reunião de esforços, sempre consegue-se resultados melhores, maiores, né? Então eles conseguirão isso. E o direito ainda, digamos assim, estimula essa união de esforços, estimula proporcionando uma vantagem para aqueles que constituem sociedade e registro na junta comercial, que é, essa vantagem é a figura da pessoa jurídica. Então, como eu estava dizendo, nós temos aqui uma pessoa, outra pessoa, agora registrado na junta comercial, uma sociedade dessas duas pessoas, registrado na junta comercial, surge uma pessoa jurídica. E aí nós temos um aspecto da máxima importância, que é a redução de risco dessas pessoas que são empreendedores. Porque agora essa pessoa jurídica, ela é uma pessoa, né? Agora ela é uma outra pessoa, o empresário, melhor dizendo, aquela pessoa que é um empreendedor, né? Une-se a outro, constitui uma sociedade, registra na junta comercial, temos agora uma outra pessoa que é a pessoa jurídica, e esta pessoa jurídica tem um patrimônio próprio, e essas pessoas físicas que constituíram a sociedade têm o seu patrimônio separado. Então nós temos agora aí três patrimônios, o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio de cada sócio, coisas separadas, patrimônios separados. E esses empreendedores, eles estão agora sim correndo risco somente por aqueles valores, aqueles recursos financeiros ou outros que eles investiram para iniciar esse empreendimento, essa empresa, né, que vai ser dirigida, então, através de uma estrutura jurídica chamada sociedade empresária. Né? Sociedade empresária. Agora, é bom lembrar, para o direito, essas duas pessoas não são mais os empresários. Eles foram empreendedores, eles deram investidores, deram início, mas quem é o empresário aqui é a sociedade empresária. O direito vai se dirigir à sociedade empresária que tem personalidade jurídica. E com a separação patrimonial, sendo que todas as pessoas que atuam no mercado, outras sociedades empresárias, sabem que, ao vender para aquela sociedade empresária e vice-versa, as negociações que existem, as sociedades empresárias e todos os administradores, todos sabem que a responsabilidade dos sócios tem um limite. Então, eles devem examinar qual é a capacidade econômica, a capacidade financeira das pessoas jurídicas e não das pessoas físicas que são sócios dessa sociedade, porque todo esse patrimônio das pessoas físicas não vai responder pelas dívidas da sociedade. O patrimônio pessoal dos sócios não vai ser utilizado para pagar as dívidas da pessoa jurídica, a não ser que ocorra fraude, que ocorra desvio, que ocorra infração à lei. Aí nós vamos estudar algumas questões dessa, que aí poderão os sócios responder pelas dívidas que a sociedade criou. Mas não é isso que ocorrerá se, como eu falei na primeira aula, se houver o cumprimento da lei. Por isso que, na verdade, os empresários devem se preocupar com o cumprimento da lei. Vão adquirir respaldo e, na verdade, vão correr menos risco. Bom, mas o cumprimento da lei gera custos. Bom, e aí para isso o administrador deve saber o que fazer, mas administrando corretamente de acordo com aquilo que a lei permite. Isso que é uma boa administração. Então, o que é a sociedade? Vamos começar a estudar aqui sociedade no sentido seguinte. Sociedade, que eu analisei agora como introdução até agora, sociedade, primeiro ponto a fixar é que sempre que nós falamos a expressão sociedade, estamos falando em atividade econômica, atividade visando lucro. Porque se não fosse atividade visando lucro, não seria uma sociedade, seria uma associação, ou uma fundação, ou um... Bom, aí seria também partido político e organizações religiosas, porque essas quatro que eu falei são pessoas jurídicas sem fins econômicos. Associação, fundação, partido. O que é associação? Associação, ela tem objetivos esportivos, artísticos, não é atividade econômica. A fundação é um patrimônio, na verdade não é uma sociedade, então é uma pessoa jurídica, mas a fundação não é uma sociedade, não tem sócios. Essa fundação é um patrimônio destinado a uma determinada finalidade, digamos assim, como vocês conhecem já essas figuras de fundação. É uma pessoa que faleceu e deixou muitos bens para um determinado objetivo. Então, esse conjunto de bens, esse patrimônio, vai ser utilizado para desenvolver uma certa atividade social, atividade artística, né? Ou então a pessoa viva mesmo, como o Bill Gates agora tem uma fundação, e várias pessoas aqui no Brasil têm fundações, quer dizer, direcionam um patrimônio para aquela fundação, mas não é fins econômicos. Fins econômicos, nós falamos em fins econômicos, estamos tratando de sociedade. E é isso que é o nosso objetivo aqui nessa matéria, estudar a sociedade. Agora, é interessante que sociedade empresária, foi o que eu falei, sociedade empresária. Mas existe um tipo de sociedade que tem, é atividade econômica também, mas não é considerada empresária. E aí, para isso, nós vamos nos lembrar daquelas atividades que o Código Civil disse, olha, essas atividades não devem ser consideradas atividades empresariais. É a atividade dos profissionais liberais, atividade dos artistas. Então, nós vimos como empresário individual, seu profissional liberal, como um engenheiro que presta aquela atividade apenas de engenheiro, mesmo que esteja visando resultado profissional para a vida dele, ganhos para a vida dele, é uma atividade econômica nesse sentido, mas o Código Civil disse, não é considerado empresário. Eu falei engenheiro e médico também, porque eu falo médico agora para nós utilizarmos o exemplo do médico, dos médicos. Dois médicos podem constituir uma sociedade, mas se essa sociedade continuar apenas proporcionando condições para que os médicos pessoalmente, eles, os médicos pessoalmente, continuem realizando os serviços da sua profissão, da sua atividade médica, então nós temos uma sociedade médico e esses médicos ficam prestando serviços de medicina eles mesmos, atividade pessoal, essa sociedade é uma sociedade simples. Não é uma sociedade empresária. Por quê? O Código Civil disse isso, né? Não é considerada sociedade empresária. A não ser que eles façam outros investimentos, organizem uma empresa. Aí organizar uma atividade empresarial é fornecer, realizar outros serviços, contratar outras pessoas, não apenas um ajudante para prestar esse, continuar prestando serviço pessoal de médico, mas outras pessoas que vão realizar outras atividades de medicina, técnicos em raio-x, vão prestar vários serviços. Bom, sem falar no hospital, né? É claro que se falarmos no hospital, estamos falando de empresa. Então, médicos prestando aqueles serviços são constituir uma sociedade simples. Então, e o que interessa aqui nesse momento? Bom, nós estamos falando de direito empresarial. Então, vamos falar de sociedade empresária, não dessa sociedade simples. E é importante saber que essa sociedade empresária está sujeita à lei das falências. Essa sociedade simples, não. Uma outra classificação do Código Civil, porque o seu Código Civil classifica em sociedade simples, uma outra classificação do Código Civil é de sociedades que têm personalidade jurídica e algumas sociedades que não têm personalidade jurídica. A primeira sociedade que não tem personalidade jurídica, o Código Civil diz que é a chamada sociedade em comum. Vamos analisar essa sociedade em comum, que é importante que aqueles que atuam na atividade de administração, que dão assessoria para pessoas que querem desenvolver uma atividade empresarial, devem conhecer. O que é essa sociedade em comum? Na verdade, é aquela sociedade duas pessoas que reúnem recursos financeiros, iniciam uma certa atividade, começam a comprar bens, começam a comprar equipamentos, iniciam uma atividade. Eu pergunto: se estão fazendo isso, estão desenvolvendo uma atividade econômica? Estão desenvolvendo uma atividade econômica. É uma atividade empresarial? É uma atividade empresarial. Não são médicos, eu havia falado antes. Eles estão realizando uma atividade empresarial. É uma sociedade? É uma sociedade, porque eles reuniram esforços e estão desenvolvendo essa atividade com um objetivo comum. É uma sociedade. Isso aí, sendo sociedade, eles vão dividir os lucros depois. Mas só que é uma sociedade que, se eles não levarem ao registro na junta comercial, se eles não registrarem, existe essa sociedade não registrada, que é então uma sociedade em comum, apenas em comum, uma espécie de comunidade deles ali, essa expressão entre aspas, comunidade, é um sentido de comunhão de interesses, mas não é uma pessoa jurídica. Você se lembra quando eu falei no começo desta aula aqui? Se é uma pessoa jurídica, existe a separação de patrimônios. Nós temos três patrimônios nesse caso ali, quando é pessoa jurídica, o patrimônio da pessoa jurídica, o patrimônio de dois sócios. Agora nós não temos um patrimônio separado aqui, não há uma pessoa jurídica. Então essas duas pessoas que estão desenvolvendo essa atividade sem providenciar o registro na junta comercial, prestem atenção, porque elas correm um risco com todo o seu patrimônio, não providenciar aquela separação patrimonial. No caso de assumirem dívidas, todo o seu patrimônio está correndo risco. Já no caso daquela sociedade que é registrada, tem personalidade jurídica, é uma pessoa jurídica, se não houver fraude, se for tudo correto, cumprimento da lei, o direito de falências diz o seguinte: bom, ocorreu a falência por problemas com negócios internacionais, crise internacional, ocorreu a falência dessa sociedade, dessa pessoa jurídica. Então, vamos realizar o processo de falência, quer dizer, vamos vender tudo, vai ser vendido tudo que a sociedade tem de bens e pagar o que é possível os credores. E acabou. Os bens particulares deles não vão assumir essa consequência toda da falência. Mas essa sociedade que não é registrada na junta comercial não tem esse tratamento que é da pessoa jurídica. Então, essa é uma sociedade não personificada, sociedade em comum, ou também chamamos, como sempre foi chamada, sociedade irregular. E uma outra sociedade que também não é pessoa jurídica é uma chamada sociedade em conta de participação, que eu só vou mencionar. Vocês podem ler, é uma sociedade que, na verdade, ela não é registrada na junta comercial, ela não adquire personalidade jurídica, apenas significa que um empresário que está precisando de recursos para desenvolver a sua atividade, ele continua sendo empresário, mas ele faz um contrato com uma outra pessoa. E não é um empréstimo, que essa outra pessoa não vai emprestar 50 mil para ele, vai participar como uma conta em participação. Sociedades de conta em participação. Vai participar desse empreendimento sem ser uma sociedade, mas apenas um contrato de investimento que é chamado em conta de participação. Então, aí essa pessoa que está sendo aqui participante apenas, né, era chamado antes, não está nesse Código Civil essa expressão, mas era como se fosse um sócio oculto. Agora, isso é legal, dessa forma que eu estou falando aqui, que está no Código Civil. Não é uma sociedade irregular como aquela que nós estávamos falando antes. Mas o que nos interessa mais falar aqui é da sociedade empresárias, das sociedades empresárias mais utilizadas, que não são essas que estão falando agora, mas sim a sociedade limitada e a sociedade anônima. Antes de eu começar a falar na sociedade limitada, é preciso dizer que há uma classificação, né, entre sociedades de responsabilidade limitada e de responsabilidade ilimitada. E também um outro tipo de sociedade, que é de responsabilidade mista. Bom, mas antes de ou melhor dizendo, para explicar melhor essa classificação aqui, que só vou falar rapidamente porque nos interessa estudar limitada. Só para dizer o seguinte, nós temos as sociedades empresárias no Brasil, né, no direito brasileiro, existe a sociedade em nome coletivo. Essa sociedade em nome coletivo é uma sociedade em que os sócios, eles constituem uma sociedade, mas não é limitada, por opção deles. Nós não queremos responsabilidade limitada, nós assumimos as dívidas que a sociedade não pagar, certo? Então prestem atenção, que esse tipo de sociedade em nome coletivo, os sócios garantem que se a pessoa jurídica não conseguir pagar as dívidas, eles sócios vão pagar. Essa sociedade em nome coletivo é uma sociedade modelo antigo. Depois que surgiu a sociedade limitada, no Brasil não é mais utilizada, embora ela esteja no Código Civil. Existe uma outra sociedade em que um dos sócios assume essa responsabilidade ilimitada, é a comandita simples, e outros não. Mas também não é utilizada. E existe a sociedade em ações, que também é comandita. O que significa? Sociedade em comandita por ações. Essa sociedade, os diretores assumem responsabilidade pelas dívidas. Ora, também não é utilizada. Pessoal, então o que acontece? Todos nós, vocês podem se colocar no lugar de empreendedores, vamos começar uma sociedade? Eu tenho 1 milhão, eu coloco 400 mil, você coloca 400 mil. Mas vamos assumir responsabilidade com tudo que nós temos pelo resultado desse empreendimento, dessa empresa, dessa pessoa jurídica? Vamos assumir? Então vamos constituir uma sociedade em nome coletivo. Ora, ninguém está fazendo mais isso porque sempre se utiliza a sociedade limitada. Vamos atuar dentro do cumprimento da lei e vamos utilizar esse estímulo que o direito dá. Olha, é importante numa sociedade capitalista que haja empresas produzindo. Para as empresas produzirem, dentro dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, nós criamos aqui instrumentos jurídicos, meios para que vocês consigam trabalhar honestamente, corretamente. Uma delas é a pessoa jurídica. Vocês vão ter direito a criar uma outra pessoa. E vocês podem utilizar a sociedade limitada com responsabilidade limitada. É o que todo mundo faz, utiliza a sociedade limitada. Então vamos começar aqui o estudo da sociedade limitada. Há vários aspectos aqui a serem estudados, eu vou tocar em vários aqui para, digamos, estimular o estudo, e que vocês examinem no material isso. Esses aspectos com uma leitura mais atenta, porque haverá na sociedade limitada um exercício no que se refere à constituição de uma sociedade contratual. Aí vocês vão perceber exatamente como é que é o contrato, né, e perceber ali o que deve ser dito para então constituir essa sociedade, o que deve constar nesse contrato. Eu vou fazer um intervalo aqui no estudo das sociedades, um intervalo no sentido de dar tempo de vocês analisarem esses aspectos gerais agora, estudarem um pouco esses aspectos gerais, e na próxima aula nós vamos nos fixar exatamente na sociedade limitada. Então agradeço a atenção de vocês até agora e examinem esses aspectos em termos de gerais aqui das sociedades empresárias, tendo em vista que na próxima aula vamos destacar os aspectos específicos da sociedade limitada e na aula posterior, sociedade anônima. São assuntos importantes que espero que vocês se concentrem, considerem a importância dessa matéria, tendo em vista que, como eu falei, quem vai atuar na administração exatamente deve saber escolher, por exemplo, se vai escolher uma sociedade limitada ou vai escolher uma sociedade anônima. Então, é preciso conhecer essa matéria. Até a próxima aula.